As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma grande notícia para tomar. 18 pessoas que estavam infectadas com Covid-19 foram dadas como recuperadas no decurso das últimas 24 horas. Isto numa fase de 17 dias seguidos, sem qualquer novo caso. O Conselho Nabantino retoma assim à normalidade, sempre condicionada, entenda-se, depois do surto na empresa Riba Sabores e dos receios de que esse foco se alargasse à escala comunitária. Felizmente, pelo menos para já, este cenário não se coloca. Tomar tem agora 12 infecções em curso. Este último dia foi marcado pelo aparecimento de um caso em Orém, concelho que também registou uma alta. Na globalidade, depois do Médio Tejo, foram detectadas 493 doenças, 91 das quais em aberto. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Conselho de Abrantes fica como território com maior número de infecções ativas, 30, seguindo-se Mação com 16 e Torres Novas com 13. Ferreira do Zêzere e Serdoal não têm qualquer registro em curso. A Lesíria do Tejo registrou um total de 39 infecções associadas ao Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, um cenário que se explica, em grande parte, pelo surto detectado no lar situado no concelho de Santarém, concelho onde foram detectadas 32 doenças. Até agora, na região, nota para 766 casos, 113 das quais ainda ativos. Neste sentido, Santarém e Benavente aparecem nesta contabilidade indesejada como focos de maior preocupação. Recorde-se que na Lesíria já há a lamentar 24 óbitos associados a esta pandemia, 12 dos quais no território escalabitano.
Rádio F, a primeira a informar.
Morreram mais duas pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19. A indicação foi confirmada pela Direção-Geral da Saúde, que indicou que estão em causa um homem e uma mulher com mais de 80 anos, ambos residentes na área de Lisboa e Vale do Tejo. São já 1.809 mortes desde a chegada da pandemia ao nosso país. Quanto a novos casos, registro para 399 infecções detectadas nas últimas 24 horas, naquele que é o registro mais elevado desde 10 de julho. No total, em Portugal, já houve 56.673 doenças, das quais foram dadas como recuperadas 41.357 pessoas. Deste recente lote de casos, 186 registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, enquanto o Norte detectou 161. O Centro teve 26 casos, enquanto o Alentejo teve 8, assim como o Algarve. A Madeira teve 7 infecções e os Açores registaram 3.
Rádio R, informação.
Um homem de 45 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Rio Maior. Está em causa a prática de incêndio florestal. No âmbito de uma denúncia a informar de que estaria a deflagrar um fogo, os militares da GNR deslocaram-se imediatamente para o local, encontrando o suspeito retido pelos bombeiros voluntários de Rio Maior, sendo que o indivíduo tinha sido avistado por duas testemunhas a atear o incêndio. No momento da sua detenção, o suspeito tinha na sua posse um isqueiro utilizado na ignição. O regresso do público aos espetáculos culturais e ao cinema no Cineteatro Paraíso de Tomar poderá ser uma realidade já em finais de outubro, primeira quinzena de novembro. Esta possibilidade foi revelada à ERT, em primeira mão, pela vereadora Filipa Fernandes, numa altura em que o município está a realizar obras no imóvel, intervenções que visam melhorar a acessibilidade dos frequentadores com mobilidade reduzida a todos os espaços da referida estrutura cultural na Pantina.
Estamos neste momento a efetuar obras dentro do cineteatro, obras essas que tendem a fazer melhorias nos acessos a todos os espaços do cineteatro, uma vez que nem todos garantiam o acesso de cadeira de rodas e queremos que aquele espaço seja um espaço inclusivo e que todos tenham acesso à cultura e que todos possam ter acesso a usufruir deste espaço. E como tal, estamos neste momento a efetuar algumas obras não só de melhoria a nível de casas de banho e de espaço envolvente, mas também nos acessos que permitem então a acessibilidade a pessoas com alguma mobilidade reduzida. Entretanto, após estas obras, vamos também começar com a parte do hardware, no que responde, portanto, e ao sistema operativo, ao que responde ao cinema, para termos cinema comercial. Vamos então colocar uma nova tela, portanto, o sistema de som, os projetores, o sistema operativo também para poder vender bilhetes, porque o sistema é completamente diferente do sistema que temos para a venda de bilhética de espetáculos culturais. Estamos neste momento a operacionalizar tudo isto para que o mais rápido possível possamos retomar não só os nossos espetáculos culturais que estavam previstos para este ano e que devido a esta pandemia não nos foi permitido continuar, portanto tivemos que adiar e cancelar muitos daqueles que eram os espetáculos culturais. Este ano que tínhamos uma agenda bastante recheada e bastante prometedora, portanto era uma agenda que prometia trazer grandes espetáculos a Tomar, infelizmente não foi possível, mas acreditamos que ainda este ano possamos retomar esta atividade cultural de acordo com as normas da DGS, obviamente, portanto, colocando todas as normas de segurança a nível de distanciamento e de higienização que este espaço obriga para que possamos então retomar essas atividades. Assim como o cinema, portanto o cinema comercial e também o cinema do Cineclube, portanto aquele mais alternativo continuará também e podermos também oferecer mais diversidade ao nosso público, portanto aos nossos munícipes, já adjudicámos com a empresa. A empresa essa que também esteve à espera de normativas nossas para poder recomeçar, uma vez que esta questão da pandemia já estava previsto termos iniciado o cinema, mas como não foi possível, agora estamos então a preparar tudo com essa empresa para que são os detentores da empresa que vêm colocar todo o sistema operativo e que vêm, no fundo, também colocar tudo o que é preciso para que o cineteatro possa usufruir de cinema, ou seja, a tela, o projetor, o sistema de som, é tudo da responsabilidade da empresa. Portanto, são eles que vêm, no fundo, fazer a instalação de todo este material. E que Tomar seja cada vez mais uma cidade em que não só se promove cultura, se vive cultura, mas que também possa enriquecer aqueles que são os nossos munícipes nesta parte cultural.
O judo é uma das modalidades de alto risco no enquadramento da pandemia que vivemos. Uma avaliação da Direção-Geral da Saúde no contexto das normas a aplicar na retoma das diferentes atividades desportivas. Em matéria de competição, refira-se, todos os atletas devem ser sujeitos a testes 48 horas antes das provas. A ERTE quis sentir o pulso à prática desta modalidade e falou com Filipe Lopes, diretor técnico da Associação de Judo do Distrito de Santarém e ainda responsável da modalidade no Sport Clube Operário de Sem Soldos. Ficou a certeza de que em Tomar, por exemplo, estão a ser seguidas todas as normas de segurança, sendo que os clubes, reforçou, têm que se reestruturar para que se adaptem a esta nova realidade.
Acho que em Tomar e o judo em si tem as condições, porque está a ser trabalhado já desde julho pela Federação Portuguesa de Judo todo esse trabalho que tem vindo a ser feito, todos os atletas nos estágios que a Federação tem feito têm sido testados todos em 12 dias e os atletas têm estado não num confinamento total, mas têm estado extremamente isolados em hotel e por isso se trata de segurança. Quanto à prática em si que vai começar agora em setembro e para os clubes, ora, os clubes estão neste momento a reestruturarem-se e pensamos nós que vamos ter as condições necessárias de segurança para receber todos aqueles que queiram vir fazer judo. Obviamente que os clubes não vão ter condições para testar todos os atletas. O que está aqui em causa é só para as competições, onde os atletas têm que ser testados até 48 horas e apresentar documento de teste negativo na altura da pesagem, digamos, o que, no meu entender, acho que para já é o mais justo e que pode vir a ser o ponto de reinício de uma retoma que se requer que seja com a maior segurança possível.
Mas quem quiser colocar, por exemplo, pela primeira vez os respectivos filhos no judo, e é do judo que estamos a falar, há então e pode então ficar com a certeza de que nada será descurado?
Não, de maneira nenhuma. E nós, Nós temos um plano de contingência desde maio, e falo da Associação de Judas e Santarém, que foi elaborado um plano de contingência para os clubes. Nesta fase, segundo as publicações do Governo, nós neste momento já estamos na fase 5, segundo também as indicações da Federação Portuguesa de Judo, onde já pode haver contacto, desde que sejam asseguradas as distâncias de distanciamento social, a etiqueta respiratória, todos aqueles comportamentos que temos que adotar como comportamentos que passam a ser os comportamentos normais, como a desinfecção das mãos, como medir a temperatura à entrada para o tapete, a questão de limpeza do tapete e a higienização do local no final de cada aula. Portanto, tudo isso está num plano de contingência que os clubes têm. Agora, a realidade de cada clube é que vai ter que dizer como vai dar essa segurança aos familiares, e não só àqueles que vão pela primeira vez, mas como aqueles que já praticavam a modalidade. No caso mais concreto do SCOX, que é o clube que eu sou responsável, nós estamos num edifício público em que estamos neste momento em conversações para adaptarmos quer nós, clube, quer os serviços do Complexo Municipal de Desporto para a higienização do local, e assim como todos os trajetos e toda a questão, para que haja um maior, a que as pessoas sintam que há segurança na prática desportiva.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo aprovou o Plano de Economia Circular. O documento é estruturado em 6 eixos de atuação e assento na questão ambiental, com o uso eficiente dos recursos e boas práticas ao nível de transportes, compras públicas e energia, e ainda obras, entre outras. O tema está, pois, na ordem do dia e foi abordado na ERTE por José Delgado e Hugo Cristóvão, vereadores da Câmara de Tomar. A questão da reutilização dos recursos e a poupança energética assumem particular importância neste contexto, como refere José Delgado.
Poupar também na energia e na exploração dos recursos, porque se nós reciclarmos, reaproveitarmos, de facto a economia vai ganhar e cria-se um equilíbrio que não existe hoje, porque de facto, se for nada feito, os recursos vão terminar, alguns recursos vão mesmo terminar, e então não vamos a tempo. Neste momento vamos a tempo, já vai havendo um esforço, aliás, a comunidade intermunicipal tem um estudo sobre a economia circular e a gestão dos resíduos e tudo aquilo que faz parte do mundo da construção civil, o reaproveitamento, o reutilizar, a eficiência energética, tudo isto é um contributo imenso para que os recursos não sejam consumidos de forma cega e sejam abandonados quando podem perfeitamente ser reutilizados. Portanto, hoje, quando fazemos um projeto, já não é só um plano de resíduos, construção e demolição, devemos ir mais longe. Devemos fazer estudos para tentar, naquele edifício, aproveitar o máximo, criando condições de conforto que hoje são exigidas e eficiência energética. Se nós conseguimos cruzar todas estas matérias, vamos poupar, vamos reciclar, mas não vamos abandonar. Mas vamos abandonar a economia linear, que é de facto um caos, foi uma coisa que se fez até hoje. Hoje começa-se a inverter, mas tem que ser muito mais eficaz a ação nestas áreas.
Em Tomar já se adotam alguns procedimentos que se podem também enquadrar na economia circular. O Cristóvão aponta os exemplos das obras em curso na Várzea Grande.
Toda a requalificação da Várzea Grande, de onde obviamente foi retirado umas grandes toneladas, muitas toneladas de terra e de resíduos, mas essencialmente neste caso terra, portanto nem sequer estamos a falar propriamente de construção, mas a verdade é que foi retirada. Muita dessa terra foi entretanto reaproveitada para a obra logo mais abaixo portanto, do parque de estacionamento junto à estação de caminhos de ferro. É um pequeno exemplo, mas temos-lo feito, por exemplo, do desassoreamento que fizemos o ano passado no Rio Nabão, aqui na zona urbana. Estamos neste momento a fazê-lo também a montante da cidade, portanto, entre a cidade e o Açude de Pedra, já agora aproveito para referir. Mas deste desassoreamento que foi feito, portanto, na zona urbana em 2019, portanto, dentro da cidade, toda essa terra foi, que foi retirada do fundo da terra, areia, tudo um pouco. Aqui em bom rigor é mais terra e lama de propriamente areia. O nosso rio não produz assim tanta areia, mas foi precisamente armazenada na Quinta de Marmelais e tem vindo a ser utilizada, quer por nós, quer também, portanto, cedendo às juntas de freguesia para obras suas, ou até com, já num caso de uma outra instituição, que, por exemplo, estou a lembrar do presídio, que nós cedemos a terras para uma obra que eles fizeram. É o exemplo que posso dar, porque neste momento, a nível de obras, ou seja, resíduos de construção, nós não temos propriamente feito demolições, quer dizer, ainda agora fizemos algumas demolições na zona de Flecheiro, mas não tem propriamente, aí não há propriamente resíduos.
As candidaturas para a atribuição de novas bolsas ou renovação das bolsas de estudo de Mação, ensino superior, decorrem entre 1 de setembro e 15 de outubro de 2020, nos serviços da Câmara Municipal. As bolsas são uma das mais representativas ações junto dos jovens que ingressam no ensino superior, bem como das suas famílias. Anualmente, a autarquia atribui 18 bolsas entre renovações e novas bolsas. Um bolseiro da Câmara Municipal recebe 150 euros mensais durante 10 meses por ano. O boletim de candidatura, bem como o regulamento municipal para a atribuição de bolsas de estudo, onde constam os documentos obrigatórios a entregar para análise do processo e seleção dos candidatos, estão disponíveis para impressão no site www.cm-mação.pt, na secção de regulamentos ou então na recepção da autarquia.
A primeira a informar.
Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, foi questionado por uma munícipe que alegou falta de limpeza em alguns caminhos florestais, num cenário que, reforçou, tem sido obstáculo para os próprios bombeiros em ações de combate a incêndios. Por ocasião da recente edição de A Hora do Presidente, Luís Albuquerque deixou claro que os caminhos vicinais são responsabilidade das juntas de freguesia, que na globalidade têm feito o seu trabalho.
Os caminhos florestais, também conhecidos por caminhos vicinais, é uma responsabilidade das juntas de freguesia. E nós, pela primeira vez, que eu me recordo, e não posso obviamente falar pelos juízos anteriores, mas parece-me que nunca houve um apoio direto do município às juntas de freguesia para fazer face aos caminhos florestais, aos caminhos vicinais. O município está a pagar um valor por cada quilómetro de caminhos vicinais e, por isso, é uma competência das juntas de freguesia, que penso que, na sua generalidade, tem feito bem o seu trabalho, mas é uma competência, como disse, da junta e, portanto, as juntas de freguesia é que terão que responder por essa situação, porque é competência delas mesmo.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, através de comunicado à população, informa que nesta sexta-feira, entre as 6 da manhã e as 13 horas, vai proceder à aplicação de produtos fitofarmacêuticos, nomeadamente de herbicida, para controlo de ervas daninhas infestantes, neste caso na Rua Brigadeiro Lino Valente. É um herbicida de origem natural, não seletivo, e tem uma ação estritamente de contacto. Não obstante, e por forma a garantir a segurança de todos, é recomendado máximo cuidado na utilização do espaço público, designadamente evitar o contacto com as ervas nas 24 horas posteriores à aplicação e evitar a utilização dos espaços públicos nas 6 horas posteriores à aplicação. Não será permitida a utilização dos espaços públicos a crianças e animais nas 24 horas posteriores à aplicação.
Rádio Web, informação.
Os postos de turismo de Ferreira do Zêzere e de Dornes foram contemplados com o selo Clean and Safe, atribuído pelo Turismo de Portugal e que certifica o cumprimento das recomendações da Direção-Geral da Saúde no combate à pandemia de Covid-19. O selo visa sensibilizar as entidades gestoras para os procedimentos a adotar para incentivar a retoma do turismo a nível nacional e internacional, reforçando a confiança de todos no destino Portugal e nos seus recursos turísticos. Com validade até 30 de abril de 2021, o selo Clean and Safe exige a implementação de um protocolo interno, como, por exemplo, a monitorização diária para a avaliação da temperatura dos funcionários, a lavagem e desinfecção das superfícies onde colaboradores e clientes circulam, limpeza várias vezes ao dia das superfícies e objetos de utilização comum, a renovação do ar dos espaços fechados, entre outros, de forma a assegurar o distanciamento social e a higiene necessária para evitar riscos de contágio e garantir os procedimentos seguros para o seu funcionamento. Ficamos então por aqui neste espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.